Estamos de volta aqui na CBN com Gestão de Empresas. O nosso convidado do programa de hoje é o professor, escritor, Naylor Marques Júnior. Ele também é palestrante. Nós estamos falando hoje sobre renovação empresarial. Falar de renovação empresarial implica, obviamente, em ganho de competitividade, Naylor.
Com certeza, porque o mundo está ficando mais competitivo. E tem de ficar, tem de ser assim. Porque qual é a lógica do mundo? Eu detesto a palavra sustentabilidade. Mas qual que é a lógica da sustentabilidade? É você fazer muito mais com muito menos. Porque, na verdade, o planeta é finito, não é? Em recurso e em espaço. Então, o que a gente tem de fazer? A gente tem que conseguir, com menos, fazer mais. Mas também com menos pessoas. Não é? Porque custa, empregar a gente custa caro. Né? Eu preciso de gente que possa fazer mais, né, empregando menos pessoas. Esse é o dilema do mundo futuro. Ah, mas o que essas pessoas vão fazer? Eu não sei. Mas a gente sabe que as indústrias, do jeito que nós conhecemos, elas terão que ser automatizadas. Eu lembro que quando, nos anos 70, 80, você vai se lembrar que a grande guerra no Brasil era vamos acabar com boia fria. Boia fria era o sinônimo do coitado profissional. Um dia resolveram que iam mecanizar, porque era proibido incendiar as lavouras de cana, não é? E aí resolveram mecanizar. De repente, 800 mil trabalhadores ficaram sem um emprego. Aí todo mundo começou, pô, coitado do boia fria. Mas você quer boia fria ou não quer boia fria? Você tem que escolher o que você quer. Porque para tirar o boia fria tem que botar alguém para fazer. E quem é esse alguém? É a máquina. Uma máquina de colher cana colhe 80, colhe por 80 boias frias. Alguns o que fizeram? Foram, se ofereceram para se reciclar e aprenderam a ser operadores de máquina. Quer dizer, alguns quiseram, mas nem todos quiseram. Ah, eu não quero voltar para o banco da escola, eu não quero aprender, isso é difícil demais para mim. Ele foi ser coitado em outra situação.
Quais pontos precisam ser analisados numa empresa antes dela iniciar uma renovação estratégica corporativa?
Olha, eu sempre entendo uma coisa, inclusive eu venho de uma reunião nesse sentido agora. Primeiro ponto é saber onde você está. Tem empresa que não sabe direito nem onde está. Né? Se você não sabe onde você está, como é que você sabe para onde você vai? Não é? O Colombo dizia que todo vento é favorável para quem sabe aonde vai. Agora, se você não sabe aonde vai, qualquer vento que soprar é contra. E tem muito vento soprando bom por aí. O problema é que você tem que saber em que posição está seu barco, quem é que está com você. Eu li esses dias um ditado medieval, espanhol, que eu achei genial. E no ditado eles diziam, a água que afunda o barco é a que está dentro, não é a que está fora. Eu achei genial. Né? É verdade, a água que afunda é a que está dentro. Então o que a gente tem que parar? Parar, pensar na nossa empresa, pensar em que ponto nós estamos. E outra, com que forças eu posso contar? Porque tem empresa, por exemplo, tem dois modelos de gestão. Tem gente, tem empresas agressivas, não é? Nós temos aqui, se a gente olhar o mercado bancário brasileiro, nós temos dois ícones do mercado bancário brasileiro, que tem modelos de gestão completamente distintos. Um deles só promove gente do próprio quadro e outro quase só traz gente de fora. E os dois são bem sucedidos. Então o importante é saber onde eu estou e com quem eu posso contar. E a partir daí traçar os planos para o futuro.
E quando é que é melhor pensar numa reformulação? Né? As empresas têm o seu tempo lá de nascimento, têm o seu tempo de crescimento, têm a sua maturação, depois tem uma queda. Dá para ter uma regra para isso? Eu sei que a pergunta é difícil de responder, mas qual o teu pensamento em relação ao tempo de renovação?
Bom, eu quero dizer duas coisas. Não é? Primeiro é o seguinte, existe um livro fantástico do Charles Rand, chamado O Elefante e a Pulga, que eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. Não só profissionais liberais, como empresários. Porque ele fala de uma coisa, e foi a primeira vez que eu vi alguém falar com tanta propriedade sobre faixa de sucesso. Preciso entender que faixa de sucesso eu estou. Há muitas faixas. E eu não posso pretender mudar de faixa de sucesso antes de ter ocupado aquela. Enquanto eu não ocupei, não estufei aquela faixa de sucesso, eu não posso passar para a próxima. Então acho que isso é uma coisa muito importante. E segundo, qual é o momento de fazer a renovação? No momento do auge. É quando eu estou por cima da carne seca, é que eu tenho que trabalhar na mudança. Porque é difícil você pensar em mudar quando está descendo a ladeira. Quando está descendo a ladeira, a única coisa que você pensa é em não cair. Né? É só em se segurar em alguma rama. Então eu diria para todo mundo, tá bom o seu negócio agora? Então comece a pensar na mudança.
Então a crise, na verdade, já não é nem inovação, é obrigação. Né? Por
exatamente.
Isso que é melhor eu pensar.
Exatamente, é sobrevivência. Na verdade, quando o cara está descendo a ladeira, repara, quando está descendo a ladeira, a única coisa que você quer é dar um jeito de parar. Não é? É dar um jeito de parar. Mas aí o que acontece? As pessoas que não estão preparadas, elas começam a se debater. Tanto que tem uma metáfora bacana. Quando o sujeito cai no buraco, qual é a primeira coisa que ele tem que parar de fazer? Parar de cavar. Se o cara começar a cavar, ele vai cada vez mais fundo. Então, regra, para, veja, dimensiona o buraco para ver como é que você vai sair dali. E não fica se batendo à toa. Mas o despreparo faz a pessoa se bater à toa.
A dificuldade da renovação, na sua opinião, está mais no medo ou na falta de conhecimento?
Eu acho que está nas duas coisas e eu acho que uma é decorrente da outra. Não é? Quanto menos você conhece, você é medroso, na verdade. Porque dizem, o Buda dizia que conhecer é sofrer. Não é? Quanto mais a gente conhece, mais a gente sofre. Mas sofrer é uma coisa. Por que que a gente sofre? Porque você sabe que existem muitas coisas que você não tem. Agora, o medo, ele deriva do desconhecido. Reparem que as pessoas muito simples, tem gente ainda com medo da mula sem cabeça. do Boitatá, do Curupira, do Saci-Pererê, qualquer pessoa letrada sabe que isso é fantasia. Tem gente ainda que não bebe leite e chupa manga. Né? Isso foi inventado na época da escravidão e tem gente fazendo isso. Tem meninas ainda com medo da loira do banheiro. Né? E tem caminhoneiro que acredita que vai encontrar uma morta na estrada pedindo carona. São todas lendas urbanas que foram criadas com um propósito e tem gente que acredita nisso. E acredita por quê? Porque é ignorante.
Aí o medo permanece por falta de
conhecimento. Claro, a ignorância é medo, é mãe do medo.
Ok, estamos conversando com o professor, palestrante e escritor Nailor Marques Júnior. O tema do nosso programa deste sábado, Renovação Empresarial. Até já.